Vamos lá então, gente. Nós vamos falar hoje aqui na live sobre rejeição, como é que a gente vê a rejeição aí no olhar sistêmico, né? Que é o foco aqui do canal é a abordagem sistêmica, princípios sistêmicos, e a gente vai dar uma olhadinha nisso hoje aqui. Rejeição, como lidar com essa dor, como é que é a dinâmica de rejeição dentro do sistema, né? O que é importante a gente dizer sobre isso. É um tema sensível e caro à constelação, às vezes mal compreendido para quem está de passagem. Então, nós vamos tentar falar um pouquinho disso aqui hoje e tentar dar alguma dica, né, de solucionática aí para vocês. E depois a gente vai para as perguntas, que é a parte que eu mais gosto. Beleza. Cíntia, bom dia. Curitiba, tá frio. São José dos Campos, 13 graus. Tá frio aí. 13 graus é pouquinho, né? Não sei quanto que tá aqui em Betim, não. Só sei que tava muito frio na hora que eu vim para cá pro consultório. Então, vamos lá. O que é que podemos dizer sobre rejeição dentro aí da visão sistêmica? Quando a gente recebe esse tipo de pergunta, né, as pessoas costumam dizer assim, eu me sinto rejeitada no sistema, ou realmente, né? O fato está ali assim, de um pai rejeitar mesmo e a mamãe rejeitar mesmo. Então, a gente, de início de conversa, a gente poderia separar esses dois tipos de rejeição, se a gente pudesse só didaticamente colocar dessa forma. Uma rejeição que ela é direta, ela é perceptível ali, ela é síncrona. Ela está no tempo, ou seja, o meu pai me rejeita e eu sinto essa rejeição porque eu estou vendo essa rejeição acontecer, ou minha mãe me rejeita e eu estou vendo essa rejeição acontecer. Meus irmãos me rejeitam, eu estou vendo essa rejeição acontecer, tá ali na cara, né? Tá visível. E então a pessoa sente ali no tempo. Por que eu estou batendo nessa tecla? Por que que eu estou falando de tempo? Porque também tem um tipo de rejeição que pode ser assíncrona, ela não está nesse tempo de agora, não é uma ação e uma reação aqui. Meu pai me rejeita e eu sinto e observo isso real time. Não. Às vezes, a pessoa que pode sentir ai, tô sentindo, me sinto rejeitada, tenho medo de ser rejeitada, não sei de onde que isso vem, e às vezes não está no direto ali, na família dela, não tem ninguém fazendo nada com ela. Mas ela se sente assim, rejeitada, que sentimento vem de algum lugar. E aí, a gente aqui, como trabalha com olhar sistêmico, a gente pode dizer que isso é assíncrono, vou dizer assim, fora do tempo. Porque vem de alguém que foi rejeitado lá atrás, em 1800 e bolinha, e que o negócio está influenciando aqui agora. Então, poderíamos dizer que dentro da constelação, na hora que a gente está atendendo, né, o cliente, a gente tem que observar em que nível que isso está. Se é no nível aqui agora ou se é numa coisa atemporal, que o cliente só está ressoando na alma dele, mas o negócio é bem mais anterior a isso. Então, eu costumo dizer assim: se a gente pegar, né, um fio com ponta solta aqui, a gente consegue passar uma fita isolante que juntar as pontas. Então, o cliente percebe. No gesto do pai, no gesto da mãe, a rejeição. Então, o sentimento que ele tem de rejeição, ele consegue conectar ao evento. Então, ali a ponta não está solta, está tudo juntinho assim. Tô reagindo a isso aqui que estão fazendo comigo. Agora, quando é esse atemporal, o sistêmico, né, ancestral, essa coisa mais compridinha, a ponta fica solta. Então, é muito comum o cliente chegar na sessão e falar: estou sentindo algo, mas não consigo ligar nada. Durante a sessão, às vezes a gente consegue ainda ligar a coisa aqui no tempo, no aqui agora, mas às vezes não consegue mesmo. E aí, na hora que a gente coloca o campo, isso vai se construindo e a gente percebe aonde algum ancestral foi rejeitado, por exemplo, muito rejeitado. Então, essa ponta aqui está solta, é como se fosse um fio com ponta solta que não consegue se conectar ao evento exatamente ali. Eu lembro que eu atendi uma vez, só dando um exemplo que talvez fique mais claro para vocês. Eu lembro uma vez que eu atendi um cliente que chegou mais ou menos com essa queixa. Era uma cliente. Então ela falava que sempre tinha muito medo de ser rejeitada, então ela fica cheia de dedo com todo mundo, né, nos relacionamentos dela. às vezes evita entrar em relacionamento, quando entra, entra muito desconfiada, e ela não conseguia entender por que esse medo de ser rechaçada e rejeitada a todo momento. E o que a gente foi construindo ali durante a sessão, né, o campo foi nos indicando, é tinha uma tia dela, que essa tia era homossexual, em um tempo que isso era mais difícil de se assumir e de ser aceito, né, na sociedade. Ela também tinha aquele lábio leporino, que chama, né, aqui, que tem um corte aqui na boca com o nariz, e ela bebia, era alcoólatra e um pouco agressiva, assim, de. Na hora que quando as pessoas bulinavam, né, ficavam mangando dela, mangando é lá do Nordeste. O pessoal fala muito assim. Então, quando as pessoas ficavam fazendo alguma espécie de bullying com ela, rejeitando, ela tinha esse ímpeto também agressivo. Então, ela foi muito rejeitada porque ela fez um combo ali de coisas que a homossexualidade na época dela muito difícil de ser acolhida. É uma deficiência física bem no rosto, alcoólatra, um monte de coisa, né? Um monte de emoções feridas, o físico ferido, a questão da homossexualidade, enfim, ela ficou muito rechaçada e muito rejeitada dentro do próprio grupo, né? Não só familiar como social. Então era uma pessoa realmente ali dentro da família que foi muito estigmatizada, rotulada. E aí essa pessoa aqui estava conectada, identificada com esse tipo de dor no sistema, que havia no sistema, e ela sentia esse medo de qualquer coisa e a qualquer tempo ser rejeitada. Então essas dinâmicas, elas estão presentes dessa forma, mais ou menos aqui, só para a gente dar uma passadinha, depois vocês fazem perguntas, né, relacionadas ao tema, e a gente vai expandindo isso. Mas só para dar uma pincelada aqui para vocês entenderem mais ou menos como é que isso funciona, né? E por que que esse tema é um tema, o tema da rejeição? Por que que ele é um tema caro à constelação e sensível? Porque quando a gente olha isso com a visão sistêmica, né, essa rejeição no tempo, não essa rejeição fora do tempo, mas essa rejeição, principalmente a do pai ou a mãe que rejeita o cliente, que o cliente chega aqui dolorido, ele chega aqui. Chateado, magoado, às vezes bravo, irritado com aquele pai, com aquela mãe, porque tem algo ali que realmente acontece na família. E quando a constelação diz, né, o tal do tomar pai e mãe, honrar pai e mãe, nessas situações muito difíceis, onde tem às vezes abuso, onde tem o que as pessoas chamam de mãe narcisista, pai narcisista, às vezes tem também, né, menos mencionado, mas pode existir. Ou algum tipo de agressão, de rejeição muito contundente dentro do sistema, fica difícil da pessoa sequer ouvir, né, ou ler um post falando sobre tomar pai e mãe ou algo assim. Geralmente as pessoas confundem o tomar pai e mãe com concordar com o que o pai e a mãe estão fazendo. E é muito mal compreendido isso dentro da constelação, e as pessoas atacam muito os consteladores e os facilitadores. Porque entendem que a gente não acolhe a dor do cliente, e sim o pai e a mãe. É como se a constelação defendesse os pais em detrimento do cliente que chega aqui, como se a gente não olhasse a dor do cliente que realmente sofreu rejeição ali dentro da família. Mas eu quero aproveitar a oportunidade para dizer aqui que não se trata disso. Eu concordo que a abordagem da constelação ela é muito rápida para fazer esse movimento e às vezes algumas pessoas não conseguem fazer. Nesse ponto, talvez a abordagem da constelação não sirva para uma pessoa que ainda vai precisar ir para uma terapia mais convencional para falar e elaborar aquele treino um tempo maior, para a pessoa conversar mais sobre aquilo e às vezes ela vai ficar falando mesmo do pai e da mãe por um bom tempo e depois talvez ela consiga apaziguar isso e seguir adiante. A constelação, ela oferece essa solução, às vezes, num tempo que algumas pessoas não conseguem fazer. Isso eu acredito que tenha mesmo. Quando o cliente chega aqui já muito cansado, é mais fácil trabalhar com ele, porque ele já desistiu de querer ter razão se o pai e a mãe fez ou não fez. Então, ele realmente está querendo seguir adiante. Independente se a mãe e pai fizeram, independente se tem razão, se não tem, ele já cansou desse tipo de discussão, ele já está num. Já está desfalecido, assim, já está quebrantado. Então, ele consegue fazer os movimentos junto com a constelação, e a constelação encaixa direitinho para, por exemplo, esse tipo de perfil. Agora, quando a pessoa ainda chega muito querendo ter a razão sobre o que o pai e a mãe fez, querendo contar a sua história, e às vezes até pula de terapia em terapia, porque ela quer ficar falando daquilo, ela quer acusar o pai, ela quer acusar a mãe. Então, ela passa muito tempo nesse movimento. E tudo bem, a pessoa está com raiva lá e ela precisa fazer desse jeito e está tudo certo. Uma hora, possivelmente, ela vai perceber que esse é um movimento que não leva muito a algum lugar. Dentro da visão sistêmica, o que a gente pode oferecer é: quanto mais a pessoa tenta brigar com isso e ficar exigindo que aquele pai e aquela mãe ajam diferente com ele, mais ou com ela, né, mais ele fica em looping, é como se ele não conseguisse sair daquilo ali, a vida vai desandando em vários aspectos, porque aqui tem aquelas, né, dentro da visão que a gente oferece aqui, tem aquelas leis lá, né, ordem, pertencimento, equilíbrio. Então, essa pessoa fica infringindo a ordem. E não tem como desligar essa lei. Essa lei, de novo, falando dessas leis, só en passant, essas leis existem no nosso arcaico, dentro da nossa alma, não tem como desligar esse trem, está dentro de uma estrutura psíquica muito complexa, complexa e antiga. Então, não tem como a gente falar que essas leis não existem, elas não ficam ativadas, e essas leis elas não têm senso de justiça. Essas leis, elas não são morais, elas não pensam igual a gente. Elas só ficam preocupadas do grupo ficar junto, porque essas leis existiram para que a espécie humana chegasse até aqui. Então, o nosso organismo psíquico, ele entende que essas leis são muito importantes. Ela olha, essas leis, ela olha um todo, ela não olha o indivíduo. Então, a pessoa senta aqui e fala: mas meu pai fez isso, minha mãe fez isso. Eu sei, eu acredito que fizeram. Mas essas leis vão atuar de qualquer forma, independente de você falar isso com essas leis. Se você sentar, pedir uma reunião, eu quero uma reunião com a lei da ordem, com a lei da hierarquia, porque meu pai e minha mãe fizeram isso comigo, e a lei da ordem vai ter que abrir uma brecha para mim, não pode atuar em mim essa lei. E a lei vai cagar e andar. Ela fala assim: eu, leis, estou preocupada com a coesão do grupo, porque chegamos enquanto espécie aqui por causa dessa coesão. Então, tem algo em nós muito profundo que promove essa hierarquia e essa ordem no sistema. Então, quando os filhos ficam querendo acusar esses pais, quem pena é os filhos, não é os pais, porque as leis pegam é aqui nos filhos. E mesmo que a gente tenha um tanto de argumento racional, lógico, e tenha razão, o cliente tem razão, realmente o pai rejeita, a mãe rejeita. Quem é penalizado no final das contas, e aí pode falar: puta que pariu, Isabela, então você duplamente penalizado, fui rejeitado pelo meu pai e minha mãe, e ainda você penalizado pelas leis sistêmicas, é isso que acontece. Na prática, eu sinto muito dizer isso, não me alegro de que seja assim, mas é isso que acontece, é um fenômeno. Como também não me alegro, sei lá, de um dia de chuva que eu estou sem guarda-chuva, um fenômeno da natureza acontecendo ali, não tem como eu frear aquilo. Porque eu não gosto da chuva, eu não quero me molhar. Não tem como frear um fenômeno natural. Essas leis são um fenômeno natural em nós. Então, dito isso, a solução dentro da constelação exige que a gente tenha uma compreensão sistêmica. Entender que aquele pai e aquela mãe não têm para dar o que essa pessoa quer. Às vezes, e muitas das vezes, quase a maioria das vezes, esse pai ou essa mãe que rejeitam passaram por algum tipo de rejeição também. Então, não é que constelador privilegia pai e mãe e não olha para a dor do cliente. Ok, a gente vê sua dor e a gente sabe que você tem razão. Provavelmente você está com a razão. Mas tem aquela frase, né? Você quer ter razão ou você quer ser feliz? E aí você começar a fazer um movimento para o mais. Não, eu vou desistir de ter razão. Eu quero ser feliz. Eu não vou ficar preocupando com isso. Por quê, gente? Os pais não sentam na cozinha com uma planilha de Excel. Eu costumo dizer isso para os meus clientes. Ó, seu pai, você acha que seu pai ou sua mãe sentou na cozinha com uma planilha de Excel e falou: segunda, quarta e sexta, eu vou fazer isso para magoar a Isabela. Quinta e sábado, eu vou fazer isso aqui. Aí ela vai ficar bem magoada comigo mesmo. Os pais não planejam magoar a gente, não. É porque realmente eles não têm recurso lá de trás que eles não conseguem entregar aqui. Então, na hora que a gente começa a oferecer essa visão mais ampla e sistêmica, que a gente pode chamar de uma compreensão sistêmica, eu vou adjetivar a palavra compreensão. É mais do que compreensão. É uma compreensão sistêmica, da gente olhar e falar: gente, eu estou pedindo R$ 50 para a pessoa que tem cinco no bolso. Ou é como se eu chegasse num jardim de infância e falasse com as crianças, me expliquem física quântica. A criança não tem noção do que eu estou falando ali. Ela não consegue me articular nada, porque é um pensamento complexo. Então ela não vai conseguir me entregar nada. E aí eu vou ficar com raiva da criança, porque ela não quis me explicar a física quântica. Isso é loucura, né? Isso beira a loucura. Então a gente às vezes acha que os pais têm escolha, de uma escolha assim muito pronta, de pronto, vai fabricar do nada uma espécie de amor para servir ao filho, que eu acredito que esses pais até gostariam de ser diferente, de ter esse amor, de promover uma casa, um lar mais harmônico, mas simplesmente eles não conseguem. Então é como se você estivesse pedindo a alguém o que ela não tem para te dar. Você está exigindo o que o outro não tem, que ele te dê o que você não tem. Então, quando a gente amplia isso e olha dessa forma, pode ser que a pessoa consiga ir diluindo e pulverizando aquele sentimento de rejeição, e aí ela compreenda que também os pais não tiveram, os avós menos ainda, os bisavós e etc. Talvez a nossa geração aqui, agora a gente está vivendo um tempo privilegiado. Por quê? A gente tem YouTube, Instagram, tem Freud, Jung já nasceu, morreu, Lacan, tem Bert Hellinger, tem tudo que você digita lá no YouTube, ele te entrega 500 profissionais falando de emoção, falando de rejeição, falando de abandono, falando de vingança, tem tudo. Tudo quanto é assunto, a gente pode pesquisar hoje. Então, já que nós vamos, né, nos tornar pais de família, mães de família, que a gente vá se curando para que a próxima geração seja mais beneficiada. E aí a geração deles faz o dever deles de casa e vai beneficiar a outra geração. E aí lá em 2072, 2092, possivelmente, quem sabe, as famílias vão estar com mais recurso para lidar com seus filhos e etc. Mas por enquanto, a gente vem, sei lá, Freud tem nem 200 anos, quantos anos tem? 1890 ali que ele estava escrevendo. 1990, tem cento e poucos anos aí. A gente tem muito pouco tempo de psicologias, psicanálise sendo formada e esse arcabouço teórico que a gente está sendo beneficiado com eles aqui, né? Então, julgar essas pessoas lá de trás, que nem tinha Freud, não tinha Jung, na hora que dava uma angústia, tinha que, sei lá, lavar uma roupa, plantar um alface, fazer alguma coisa para minar a angústia, para ajudar nisso, para elaborar. Não tinha... Vou ali num psicólogo, vou ali fazer uma constelação. Nós estamos, nesse tempo, privilegiado. Então, não tem jeito da gente sentar aqui agora, no trono, e ficar julgando as pessoas lá de trás, sendo que elas não tinham recurso. Não tinha nem Freud, pessoal. Então, calma lá na hora da gente olhar para trás e exigir das pessoas o que elas não conseguem nos dar. Se a gente consegue fazer isso, pode ser que esse sentimento de rejeição e essa percepção de rejeição fique diluída, porque entra aí uma quantidade de amor mesmo, de empatia e etc., e a gente aprende a compreender o que vem da ancestralidade, que vem limitado mesmo. Vem algo de lá que não é, possivelmente, provavelmente, tudo que a gente já consegue elaborar aqui em termos de psicologias, né? Em termos de recursos para lidar com isso tudo. Então, é isso. Vou abrir para perguntas, porque daí a gente dinamiza tudo. Ouve vocês de acordo com a dúvida de vocês aí, o que, que vocês estiverem precisando ouvir. Ou com alguma dúvida. Vamos lá, então. Deixa eu ver como é que está aqui. 128 pessoas lá no Instagram. Obrigado, pessoal, pela presença. Aqui no YouTube temos 71 pessoas. Muito obrigada, YouTube e Facebook. Facebook sempre tem 7, é o número do Facebook, mais ou menos, 7, 8. Estamos lá no Facebook também. Gente, vamos lá, deixa eu ver se eu pego umas perguntinhas aqui, se já apareceu alguma coisa. Andar em acordo com as leis é um adianto para a vida. Petoniza, isso mesmo. Amo te ouvir falar, que bom. Tá sem som? Tem gente falando que tá sem som lá no Instagram, tá não. Só respeita a lei, pronto, segue, sai mais barato, sai mais barato. É a Samara que falou isso. Adoro seu sotaque, Isabela, difícil é aprender esse trem. Deixa eu ver. Bacana. Por isso vejo muita importância de usar várias ferramentas na terapia e sair do convencional. Como resolver essa questão da rejeição do pai? Então, Ana Paula, é isso que eu falei por último aqui, né? Quando a gente começa a compreender e olhar lá para o seu pai e o que veio antes dele. Na hora que você começa a compreender que ele não está fazendo por gosto, ele não fez uma planilha de Excel para te ferir, não é nada pessoal, tem um emaranhado lá no seu pai também. Aí a gente começa a compreender que muito anterior, né, o buraco é mais embaixo, como diz. Então, é muito anterior ao seu pai que vem essa espécie de escassez de afeto e etc. na família, porque realmente antigamente não se preocupava muito com isso, né? Hoje em dia isso é um assunto aberto, a gente discute isso, como podemos dar para uma criança um lar mais harmônico e etc. Só que a gente sabe que também isso é muito utópico. Ainda é, né? É meio distante da realidade. Quem atende em consultório sabe que as famílias têm lá, né, suas falhas, suas imperfeições, e que isso gera, sim, dor nas crianças, porque o ambiente não fica totalmente ali adequado, ou idealmente adequado para que a criança fique suprida em todas as instâncias. Então, às vezes, fica suprida em alguns setores, mas em outro. Não, e às vezes é suprida só em um e muitos outros não. É óbvio que isso vai dar dor, a pessoa vai ter que procurar ajuda futuramente. E aí é a realidade, né? É o jeito que a gente precisa olhar para isso. O problema é ficar acusando e exigindo dos pais o que eles não têm para dar, como se eles não dessem por gosto, como se eles olhassem assim para a gente e falassem: não vou dar por gosto, eu tenho, mas não vou te dar. E não é uma verdade. Na maioria dos casos, a gente observa que o próprio pai e a própria mãe não tiveram. As avós não tiveram, os bisavós não tiveram. E aí, como é que a gente vai querer aqui agora, né? Querer que eles façam mágica e de uma hora para outra tiram umas cartas da manga e façam tudo de outro jeito. Às vezes, o que a gente vê é que alguma pessoa. É muito comum atender assim, ó. A pessoa chega aqui e fala: minha mãe era muito seca, muito rígida. E aí a pessoa cobre de amor os filhos, fala 500 eu te amo para os filhos, porque não quer ser igual à mãe. Mas aí promove nos filhos também uma fraqueza diante da vida. De tanto proteger os filhos para acusar a mãe que era seca e grossa, deixa os filhos fracos. Aí a descendência continua capengando do mesmo jeito. Então aí a gente pergunta: será que foi uma boa mãe? Porque daí ela queria ser mãe melhor que a mãe dela, mas está produzindo crias, filhos, frutos, rebentos, que também não estão conseguindo lidar com a vida. Aí a gente pergunta: valeu a pena fazer desse jeito? E aí a gente observa que é uma falta de postura, né? Então, o resultado sempre fica nefasto. Então, a gente tem que aprender a olhar e exigir menos e entender sistemicamente. Ajuda, né? Colocar a nossa mente para ter esse olhar sistêmico. Agora, para fazer isso na prática, eu concordo, é difícil para caramba, porque a pessoa às vezes apanhou muito, ouviu muita coisa das pessoas que ela mais queria ouvir. Amor, ela ouviu muita raiva, muita agressividade. Não é uma situação fácil, a gente sabe que não é uma situação fácil, mas é possível, quando a gente olha sistemicamente, isso ficar mais diluído e mais tranquilo. Da pessoa compreender, né? Aí os sentimentos, essa raiva toda vai acalmando. Deixa eu ver se eu pego mais uma aqui. Quando a família do marido rejeita, Cristiane Renata. Quando a família do marido rejeita, ela coloca aqui. Então, fica um pouco fora da nossa jurisdição, né? Porque não tem como a gente mudar o outro lá. Quando a gente está tratando o tema de rejeição aqui, sempre vale a pena a gente compreender lá o lado do outro. E quando eu falo compreender, eu não estou falando de concordar, concordo com o que a pessoa está fazendo. Não. É compreender. Compreender é: a pessoa deve ter os motivos dela lá, de algum rechaço, e por isso está fazendo desse jeito, e a gente para de ficar buscando há de eterno uma explicação para isso, né? É, não tem como eu ir lá na sogra, ir lá no sogro e ficar perguntando por que, que eles não gostam de mim, por que estão me rejeitando, por que estão fazendo isso. O que cabe? Onde que a gente tem maior poder? Poder de ação? Em nós mesmos. Então não adianta a gente querer ir lá, ficar indignado com o outro, querendo fazer, forçar o outro a gostar da gente. Então, onde temos poder de ação? Em nós. Então a gente age onde a gente tem poder de ação, que é em nós. É, o que cabe, por exemplo, para Cristiane e Renata, é a sua postura, né? Deixar o outro ser quem ele é e relaxa. Talvez isso ajude. Muitas das vezes a gente percebe que quando a pessoa relaxa e fica numa postura sem crítica, sem julgar, sem querer forçar o outro a conduzir a vida de uma outra forma, a pessoa começa a ficar menos defendida em relação a gente também. Então a nossa postura é uma arma muito poderosa. O jeito que a gente olha o outro e pensa o outro, aqui no cantinho do nosso coração, o outro sente, a pessoa de lá sente. É, fica tudo no inconsciente, fica tudo no Wi-Fi e no mistério aqui, no entre. Entre mim e o outro tem uma nuvenzinha de informação. O que eu penso do outro, o outro sente, e ele reage a isso. Tudo num nível inconsciente. Então a gente tem que tomar cuidado com o que vai no nosso coração quando a gente está pensando no outro, ou quando a gente está diante do outro, porque o outro sente, em vários níveis. E as relações vão se quebrando nesse nível, escondidinho, e a gente nem percebe. Depois a gente nem sabe por que uma amizade acabou, ou um casamento acabou, ou um relacionamento acabou, de parcerias, de sociedade, por quê? Fica muita coisa no entre, aqui entre nós. E aí a gente precisa cuidar um pouco do que vai no nosso coração e no nosso pensamento a respeito do outro. Não julga, não exige, não queira mudar o outro, gente, isso faz muito mal para nós, para o entorno, para o global. Deixa eu ver o que mais aqui, agora pegar uma do Insta, peraí. Do Insta eu tenho mais dificuldade. Minha mãe pensou em se matar quando estava grávida de mim. Provavelmente ela tem muitos emaranhados aí, né? Como viver em paz com a mãe depois de tantas questões? É a Fátima Conde. Como viver o hoje? Sinto muita rejeição, como seguir? Eu não vou conseguir ser muito criativa de dar trocentas soluções, não, porque a solução é mesmo só uma. É, eu não consigo falar nada diferente do que eu já disse aqui, Fátima. Se você entende que precisa de terapia, né, para falar mais disso, conversar mais sobre isso por mais tempo, faça. Se você entende que a constelação pode te ajudar, no sentido de compreender o que é melhor, esse tal de tomar pai e mãe, as leis, de como você posturar melhor isso dentro de você, também faça, né? Hoje tem muito conteúdo na internet sobre a abordagem sistêmica, sobre esse olhar sistêmico, mas eu não consigo te dizer algo muito diferente mesmo do que eu já disse. Tem que ter essa compreensão sistêmica, entender que eles não fizeram para te sacanear. Não é algo pessoal, não é algo que a pessoa escolhe acordar e fazer. Quantos de nós já tivemos rompantes com as pessoas, com os outros, que a gente promete que não vai fazer de novo, e daí dá um mês depois a gente faz aquele trem de novo, e depois faz de novo, e a gente fica envergonhado, e a gente fica sem graça, com a gente mesmo, bravo com a gente mesmo, porque a gente não consegue mudar, né? Então, quando a gente está debaixo de um emaranhado, do poder de um emaranhado, a gente começa a respeitar esse trem, porque a gente sabe que isso é muito poderoso sobre nós. A gente age de forma impulsiva e inconsciente, e a gente age como se fosse um outro de nós. Então, cobrar isso do pai e da mãe, que sua mãe seja de outra forma, se você puder ficar isso até 70 anos, 80, você vai ficar, eu não tenho dúvida que vai. Mas tem como, dentro dessa compreensão sistêmica, dentro desse movimento de empatia muito profundo, de respeito muito profundo, de amor muito profundo a tudo que existiu antes de você. Quando a gente fala tomar pai e mãe, não é aquele homem, aquela mulher da cozinha, passa por ali, mas não é só isso. A gente está falando de um conceito filosófico muito amplo. e que diz respeito a toda a ancestralidade, não só o pai e a mãe. Então é entender de onde você veio, entender a história da sua família, entender que, beleza, você nasceu dentro de um ambiente que falta coisa assim. Abundou vida, porque você está aí, está viva, mas falta sim, falta um recurso e outro. Ninguém está falando que pai e mãe são perfeitos, né? Eles são perfeitos na doação da vida. E aí e é inquestionável. Tem aqui 133 pessoas ali no Insta, que tem 84. Tá todo mundo vivo e respirando. Então, de alguma forma, por pior que foi o ambiente, a gente conseguiu sobreviver. Então, estamos aqui. Vida abundou. Agora, os recursos emocionais, afetivos, de confiança, autonomia, essas coisas todas, a gente gera no caminho. Então, não precisa que os pais nos deem tudo. Quando a gente fala os pais nos dão tudo, é porque deram a vida, e a gente considera a vida um valor em si mesmo, né? Mas o restante a gente constrói na nossa caminhada. Então dá para a gente ir fazendo isso agora enquanto adultos, né? O que faltou, a gente complementa. Eu costumo dizer que adulto se aplaude. O adulto ele não fica mais buscando validação externa, nem recurso externo. Ele se aplaude. Ele faz e ele mesmo se alegra com o que está fazendo. Então a gente para de buscar fora. A gente começa a se apoiar em si mesmo, né? Essa é a fase adulta. Não estou falando de uma autossuficiência absoluta que exclui a todos. Isso também não é saudável. Estou falando de você não buscar validação externa a ponto de se adoecer, né? E de não crescer e de se paralisar. É por aí que eu consigo pensar isso. Deixa eu ver se eu consigo pegar uma outra pergunta e ser criativa na resposta, porque eu estou achando que a resposta vai sempre em torno da mesma coisa, gente, mas eu vou tentar aqui. Ó, a equipe do YouTube colocou uma aqui, ó. Eu queria muito poder abraçar minha mãe e dizer que hoje eu entendo ela, só que ela é falecida. Como fazer isso? Não tem problema se a mamãe é falecida, se algum dia a gente nem conheceu o pai e a mãe. Quando a gente fala pai e mãe na constelação, também a gente pode entender que esse pai e mãe aqui de dentro, né, interior, assim, que deu a vida para a gente. Poderia até dizer o pai e a mãe biológicos também, psíquicos e biológicos. Não é esse pai e essa mãe externo aqui. Então não precisa exatamente da presença física. Eu entendo o seu desejo, né, de querer um tempo, né? Ah, queria um tempo a mais com ela para fazer com ela o que eu não conseguia fazer naquele momento, por às vezes falta de conhecimento e de maturidade e etc. Mas sei lá, você pode fazer exercício sistêmico, assim, de imaginação mesmo, fechar os olhos, se recolher num lugar tranquilo, põe uma musiquinha e vai lá no colo da mãe, deita lá no colo dela. Na imaginação, a gente não tem essa capacidade imaginativa à toa. É um grande instrumento que a gente tem dentro do cabeção da gente. Então, a gente poder usar esses exercícios imaginéticos ajuda. Se recolhe um pouquinho, vai lá quantas vezes você precisar e faz isso tudo que você tem desejo de fazer no seu coração. Chora, agradece, deixa sair e se conecta. Não é porque ela faleceu que isso não é mais possível, né? A gente os carrega e toda a nossa ancestralidade em cada gesto, em cada ato da nossa vida. Quando vocês olham para Isabela, se vocês fizeram um esforço, vocês vão olhar para um monte de gente, né? É pai, mãe e todo mundo que tem lá para trás. Então eu sou uma síntese de muitas outras coisas. Todos nós aqui somos essa síntese. Então, um exercício de imaginação aí de coração dá para fazer. Tá bom? Deixa eu ver aqui no Insta. Deixa eu ver aqui. Ai, Instagram, não tem um problema de olhar isso aqui. Gente, eu fico balançando. Peraí, peraí, peraí. Não consigo rolar essa coisa. Deixa eu ver se eu acho uma boa aqui. Hoje consigo ver que sou minha mãe, depois de muito idolatrar meu pai, até escutar sua voz, eu tinha raiva. Hoje já não aparece essa dor. Legal. Aqui no Insta não tem perguntas, que eu não estou conseguindo achar. Rejeição de parceiro. O jeito é se afastar? Carmen Viotti. Ô, Carmen. Eu falei numa live na semana passada, salvo engano, acho que foi. Primeiro, lute por isso, né? Pelo casamento, pela união. Vê aí, cada um faz sua parte, né? Cada um pode fazer sua constelação, depois podem fazer uma terapia de casal juntos. Olharem para isso aí, né? O que cada um traz da sua própria história para dentro da relação, porque é muito comum as pessoas levarem para dentro dos seus relacionamentos resquícios de coisas dos ancestrais. E nem percebem, fazem isso de forma inconsciente. Às vezes o casamento fica conflituado, perdido, e é por causa disso. A gente não está aqui vivendo presente, a gente está trazendo coisa do passado para dentro do relacionamento. E isso pesa muito, isso cega muito. Então é interessante que o casal, se tiverem juntos, né, desejosos de fazer essa relação funcionar, eles procurarem os recursos que tiverem. Agora, depois de passar um tempo, se esgotarem seus recursos, aí separar com respeito, mas também tem jeito de fazer isso muito respeitosamente, até para que os próximos relacionamentos não se percam também, porque quando a gente faz os relacionamentos anteriores, tem uma ordem nisso, né? Tem uma hierarquia também. Então, os outros sistemas, sempre os sistemas anteriores, eles têm que ser muito reverenciados, respeitados, para que os próximos deem certo. Então, quando a gente encadeia isso tudo bem organizado e respeitosamente, a probabilidade de uma próxima relação ficar mais saudável e segura é grande. Então, vale a pena olhar, seja para ficar junto ou para terminar. Vale a pena fazer essa caminhada, né? O casal fazer essa caminhada junto, para decidirem juntos, decidir casar juntos, aí decide junto também. Então, às vezes o parceiro está rejeitando você, não sei se a pergunta é sua, pessoal, mas às vezes o parceiro está rejeitando por cegueira mesmo, está inconsciente com alguma coisa e tem algum emaranhado atuando nele. Então, vale a pena verificar isso, mas a pessoa lá tem que estar disponível, né? Às vezes um quer mudar e o outro não está afim de fazer esses movimentos, acha chato esse papo, não quer. A pessoa não quer. Aí quando dois não quer, como é que é? Um não quer, dois não briga. E aí, paciência, né? Aí vai ter que resolver a partir dessa discrepância mesmo. Não tem como a gente ir lá e forçar o outro a mudar, né? Agora, vale a pena fazer o convite, né? Vai lá e convida, vamos tentar fazer isso juntos. A gente começou junto, a gente segue junto, nem que seja para separar ou seja para a gente continuar junto, mas vamos fazer essa etapa da caminhada juntos também. E aí, quem sabe, né? É possível tanto um revigoramento ou terminar com tranquilidade. Os filhos agradecem, né? E as próximas relações também ficam mais livres. Pronto, li do Insta, agora eu vou pro YouTube. Ai, deu pigarro. Carolina Marante, peraí. Deixa eu agradecer 153 pessoas lá no Insta. Aqui tem 87, 5 estão lá no Facebook. A vida no Facebook ainda. Aqui a Carolina fala assim: Isa, quando a pessoa fez constelação e persiste em achar que os pais são culpados, devo indicar terapia para ela? A constelação não dá nem tempo da gente identificar se a pessoa vai conseguir fazer o movimento ali, né? Às vezes a pessoa já sai da sessão com pai e mãe assim alinhadinho, mas daí 2 dias ela já perdeu aquele alinhamento. Às vezes acontece da pessoa ficar meio puta na sessão, mas também daí 2 dias ela compreende o processo e vai. Então, isso eu acho que é difícil para a gente, constelador, assim, identificar ali naquele momento em que o que vai acontecer daqui 2 dias, né? A gente não consegue prever isso, porque a alma vai agindo, a ancestralidade vai agindo. Isso, esse conhecimento todo, ele mesmo que a pessoa tenta te impedir, às vezes ela pega de surpresa e esse fluxo vem e a transforma. Já vi acontecendo muito disso. Então, beleza. Mas se estiver percebendo que a pessoa está muito resistente ali, pode falar com ela, né? Não tem problema, não. Olha, não fica assim, não. Fica aí sofrendo sozinha, não. Se você achar que esse atendimento aqui não é total, né? Não é global, não vai te ajudar. Procura ajuda. Não há um problema em andar terapia junto com constelação. Não são coisas que se excluem. Se a pessoa precisar daquele tempo, o meu medo de terapia é porque quando eu ainda pego um terapeuta que é sistêmico, tem esse olhar que a gente tem das leis, eu acho que a pessoa fica mais protegida. Porque se a gente empresta o divã ali para a pessoa ficar falando mal dos pais, e quando eu falo falar mal dos pais, não é falar mal do pai, da mãe, da cozinha, não. Eu estou falando que, às vezes, por exemplo, a pessoa está aqui reclamando o marido sentado ali. Aí ela está reclamando o marido. Só que a reclamação que ela está com o marido, na verdade, é a reclamação que ela tem com o pai. Então ela está falando mal da ordem, de novo. Ela está achando que está falando do marido, mas na verdade ela está com uma briga interna com o papai dela. Então a coisa é mais complexa, né? É um pouco buraco, é mais embaixo. Então se a pessoa vem para cá e a gente deixa ela 1 mês, 2 meses, 5 meses, 6 meses malhando a ordem, ela vai se adoecer. Veja, aí a gente está emprestando, às vezes, o consultório para a pessoa se adoecer. E aí também não é interessante. Então, o manejo dentro da clínica, no caso de uma terapia, né, um tratamento mesoterapêutico, com o olhar sistêmico, eu acho que ajuda o cliente a ficar protegido disso. Porque às vezes ele pode arrumar um câncer por causa dessa conversa toda ali no divã. Porque ele ficou malhando o pai e a mãe ali e isso se volta contra ele. Ele se pune depois, né? A pessoa se pune depois quando ela sai da ordem. Então, o meu receio é o quanto de compreensão e quem o profissional, né, que a pessoa vai procurar depois, como é que vai ser essa acolhida lá e se ela vai ficar infringindo as leis, mesmo estando dentro, né, de um espaço terapêutico. Então, eu acho legal, se for procurar assim, eu indicaria uma pessoa com um olhar sistêmico, que teria conhecimento dessas leis. Ah, para refinar um pouco, né, com o que a pessoa já está buscando ali. Enfim. Mas eu acredito muito em terapia também, né, no, uma pessoa poder falar. Eu acho que às vezes funciona também, muitas vezes funciona muito e funciona bem. É o momento que a pessoa tá, às vezes é o que ela tá precisando, é aquilo ali mesmo. E funciona bem, né? Eu não acho que a constelação é a última bolacha do pacote e não é terapia, né? Lembremos que a constelação não é uma terapia. Então, cada coisa tem seu lugar e tem seu valor, né? E precisa ser tudo respeitado e integrado aí. Deixa eu ver lá no Insta. Foi um divisor de água da minha vida esse conhecimento. Vi que era exatamente igual a minha mãe, só que em excesso. Deixa eu ver. Tem algum movimento sistêmico para limpar essas coisas dos pais que estão em nosso inconsciente, Sérgio? Então, Sérgio, é isso que eu falei aqui, não sei se você já estava aí na live, eu chamo isso de compreensão sistêmica, né? É um movimento de empatia e de amor profundo ao grande clã, né? A todos os elos da corrente. Então, quando você entende que as pessoas fizeram o que melhor delas, de verdade, quando você se acalma com isso, aí esse é o movimento sistêmico. É o grande movimento que a gente pode fazer. Isabela, a Cíntia. Gostaria de saber se o meu pai, que me criou desde a barriga da minha mãe, qual a importância dele e influência dele na minha vida? Ele morreu, eu era criança, ele me amava muito. A influência dele é total, né, Cíntia? A influência dele é total, como a da mamãe também. Ou se a gente quiser didaticamente falar, 50% do pai e 50% da mãe, né? Você é essa síntese, de um e de outro. E Eu acho que do jeito que você coloca aí, né, do amor dele por você e etc., se você conseguir tomar esse amor sem exigir que esse pai estivesse vivo ainda. É como se tivesse uma inconformação da morte, né, da morte do pai. É como se tivesse uma mágoa de não ter tido tempo com o papai. E eu entendo essa mágoa e esse desejo seu de queria ter tido mais tempo, né, com ele. Queria ter ouvido a voz dele, queria ter conversado, contado minhas vitórias, dividido meus sucessos, né? Isso tudo habita como desejo em nós. Mas quando a gente fala de visão sistêmica, também a gente aconselha muito as pessoas a aceitar a realidade do jeito que ela chega para nós. Porque quando a gente fica brigando com a realidade, do jeito que ela fez as coisas e nos colocou nesse meio todo, né, desses eventos, a gente não consegue seguir adiante livre e em paz, né? Como se a gente quisesse pegar a caneta lá da mão de Deus e falar, não, você escreveu esse trem muito muito mal, pode deixar que eu conserto essa história. Então a gente fica brigando com a realidade. Quanto mais rápido a gente acolhe o que nos acontece, mais probabilidade da gente ficar bem, né, na vida é melhor. Então, seu pai tem influência aí, mas toma o amor dele, toma a vida, cada respirada que você dá aí, agradeça, né? É, faz essa reflexão filosófica mesmo, e é uma filosofia prática. E eu acho que é possível você ficar conectada com ele sem exigir que a vida tivesse que fazer diferente para que você fosse feliz ou algo assim, né? Não tá te faltando nada, o que eu quero dizer é isso. Você recebeu tudo que você precisava receber. E agora é com você. Adulto se aplaude. Então, os recursos que você precisa para sua vida, eles estão aí dentro de você, é só você ir pegando, tem aí na mochila, e o que não tiver, você vai criando, né? Criativamente você vai montando ali na sua sacolinha os seus próprios recursos. Vai fazendo assim, mas toma o amor desse pai, toma a vida dele e honra esse trem para frente, né? É assim que a gente faz. É uma forma, melhor forma de agradecer aos pais é a gente ficando bem, feliz, saudável e você mostrar para ele as coisas que você anda conquistando por aí, né? Dentro do seu coração. Quando você conquistar algo, dedica a ele. Muito obrigado, pai, pela vida e eu aceito a realidade, do jeito que ela é. Sinto falta, gostaria de passar mais um tempo com o senhor, mas eu entendo que o senhor foi e eu fico. E eu fico e honro essa vida que o senhor me deu. É isso. Semana passada eu tive que ir ali fechar a cortina e eu vou ter que fazer isso de novo. Espera aí. Semana que vem eu lembro de fechar esse treco. Vamos lá. Chover aqui uma perguntinha do YouTube. Cíntia, espero ter te ajudado, nem que seja um bocadinho. Não sei se eu te respondi. Gente, a última, tá? Daí a gente já vai terminando aqui, que eu tenho que atender. Agradeço já de antemão aí 140 pessoas lá no Insta e aqui 84, Facebook, 8 pessoas. Muito obrigada. Deixa eu ver aqui mais uma. Quando filhos de 2 anos e outro de 1 ano não dormem bem à noite, acordam muitas vezes e assustados. A mãe poderia fazer uma constelação? Pode e deve. Pode ser coisa do casal, quando o casal está mal, os filhos reagem, mesmo que seja um mal silencioso, que né, uma desconexão ali entre o casal, e os filhos reagem. E às vezes pode ser algo anterior mesmo, né? Ao sistema, alguma questão da família aí. Então eu acho que vale a pena. Se é um assunto, se está incomodando, se é persistente, eu acho que pode ser que o colocar isso no campo apareça algo importante para a mamãe. Essa aula merece muitos likes, também acho. Rutilene Tenório, dá like aí, gente. Deixa eu fazer mais uma aqui, vou fazer a última. E aí a gente vai. Sinto rejeição do meu filho adotivo. Às vezes penso que tem vergonha. Acha que sou velha, descobriu aos 15 anos que é adotivo. Ficou revoltado. Rejane Zardo. Não tem uma pergunta explícita aqui, não. Então, eu vou falar de forma bem genérica, porque eu não gosto de deduzir o que a pessoa está querendo perguntar. Ela fez um relato aqui, né? Ela sente que o filho rejeita ela, e depois que ele descobriu que é adotado, ele ficou revoltado. O que que a gente dá de dica, né, para a adoção? Para que o sistema fique acalmado, né? É muito importante, Rejane, eu não sei se você tem conhecimento, de a gente reverenciar, honrar e deixar um lugar muito reservado, especial para a família, né, do filho adotivo. A gente não sei aí exatamente qual é o motivo que houve adoção, que a mãe dele entregou ele para adoção e o pai dele. Mas geralmente por trás dessas histórias, a mãe só quer que o filho tenha uma oportunidade de ficar vivo e bem. Então ela entrega para adoção. E tem muitos cenários aí por trás que podem explicar, né? E justificar o porquê que essa mãe deixou essa criança para adoção e você pegou essa criança para adoção. Mas é importante para quem vai adotar falar mesmo com a criança e reconhecer a família de origem. O que acontece muitas vezes é que isso não é feito, né? E aí é tirado da criança a origem dela e colocado alguma coisa substitutiva ali no lugar. Os pais adotivos, eles permitem que a vida continue e que a vida siga. Eles dão condições para que aquela vida brote, né? E prospere. Então, os pais adotivos são mega importantes. Mas a origem é a origem. E ela precisa ser respeitada e reverenciada pelos pais adotivos. Então, essa postura que os pais adotivos têm em relação à família de origem, ela acalma tudo. Se a criança sente que o pai e a mãe de origem estão sendo respeitados, ela acalma, ela parece que ela ganha uma compreensão maior do que está acontecendo. Fica tudo mais às claras, menos com menos tabus e por vezes fica mais fácil de conduzir a questão. Então, eu não sei em que parte você está aí, se você, né, o porquê que não contou, o que que tem de história aí por trás. Se este é um problema, né, um assunto para você que você queira olhar com mais calma, vale a pena fazer uma constelação para que você possa entender qual a melhor postura sua a partir de agora, né? O passado não tem jeito da gente mudar, mas qual que é a nossa postura a partir de agora que pode revitalizar essa relação entre vocês dois e permitir que vocês sigam mais leve, né? Em companhia um do outro, tá bom? Então, não sei se eu ajudei em algo aí, mas quis responder mais de forma global para que os demais também fossem contemplados. Gente, eu agradeço a presença de vocês, muito obrigado pela paciência de nos ouvir aí. Deixo meu abraço para vocês. Domingo a gente faz outra live às 10 da manhã. Minha missa de domingo, é às 10. Aqui no YouTube e no Instagram, tá bom? Eu acho que o tema vai ser sobre pais, né? Dia dos pais. E aí a gente vai falar alguma coisa sobre isso, né? A importância do pai, principalmente na vida profissional, na vida de sucesso profissional. Ah, e outra coisa, só um recadinho final aqui, o pessoal do Instagram já está saindo. início de setembro, eu vou fazer um evento no Zoom. Vai ter, na verdade, 7 semanas esse evento. A gente vai ter um encontro semanal de umas 2 horas e meia, 3 horas, mas vão ser atendimentos mesmo no Zoom. Aí vou pôr boneco, se precisar pôr boneco, a gente vai ter essas conversas assim, só que de forma mais ampla, mais pontual. E lá eu vou poder fazer atendimentos mais, com menos restrição, né, que a gente tem aqui de tempo. E, enfim, lá vai ser mais completinho e também vai ter um bônus de um tanto de conteúdo meu que eu vendia como curso. Eu fechei esses conteúdos e são mais 60 horas de conteúdo. E eles ajudam também na compreensão sistêmica e etc. E aí vocês vão ter acesso a isso também. O link, se o pessoal puder pôr aí da equipe, e no Instagram o link está na bio, se vocês quiserem participar desse evento. Tá? Vai ser em setembro. E aí vai ser bem rico. Vocês vão poder levar questões e eu vou atender o máximo que eu puder. Aí no YouTube o link está no chat e no Instagram o link está na bio. Se vocês não souber quem que é esse tal de Bill, esse Bill, vocês me mandam mensagem aí no Instagram que eu vou mandando para vocês. Já tem um bocado de gente lá no nesse link. Já estão um bocado de gente lá. É isso. Até domingo, então. Um beijo para vocês. Equipe, eu vou encerrar aqui no Insta e vocês encerram aí no YouTube. Tchau para vocês, gente.